CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Voltamos com o CBN Campinas desta sexta-feira. Vamos abordar agora um tema, né, Marco Maciarelli?
Sim.
E se soma a todo esse cenário de pandemia. A gente tem essa esperança em uma vacina, são tantas que estão sendo desenvolvidas aqui no governo do estado, com o Instituto Butantan, com a Unifesp Oxford, na Inglaterra e pelo mundo afora, né? São Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Instituto Gamaleya na Rússia, por aí vai. A gente tem essa esperança de voltar a uma normalidade. E a gente vai precisar exatamente ter essa vacina para voltar, né? Aos poucos, o que a gente gostava, estar com os amigos, de poder abraçar um ente querido, sem ter aí o medo de estar transmitindo essa doença. Só que o movimento cresce. E é um movimento aí, o antivacina, por tantas facetas, pode ser vacina, ideológica, de costume, de religião, e isso é complicado, porque a gente está falando só de uma vacina para a Covid-19. O movimento antivacinas vai contra as outras vacinas que já existem. E nós estamos em contato nesse momento com o professor titular do Instituto de Química da Unicamp, Luiz Carlos Dias. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio, Marco.
Bom dia
a todos os ouvintes do programa CBN Campinas, da Rádio CBN Campinas. É um prazer estar aqui novamente.
Prazer é todo nosso, professor.
Professor Luiz Carlos Dias, eu já começo aqui esse preâmbulo da nossa entrevista, porque hoje a gente vive uma crise pela falta de uma vacina, né? Imagina se a gente começar, então, a ir contra as outras já existentes.
Exatamente, Marco. Olha, você vê o que a Covid 19 causou no mundo, né? Então você imagina como seria o nosso mundo sem vacinas, né? Sem vacinas para sarampo, para varíola, para poliomielite, para paralisia infantil, para coqueluche, catapora, varicela, difteria, febre amarela, né? Tétano, enfim, meningite e várias dessas doenças, né? As vacinas, elas salvam milhões de vidas, né? E são fundamentais, por exemplo, para a nossa sobrevivência, né? A qualidade de vida melhorou muito, a nossa expectativa de vida. Então, as vacinas, elas são as principais responsáveis, por exemplo, pela diminuição da mortalidade infantil e são realmente um marco na história da saúde humana. Elas salvam cerca de 3 milhões de vidas por ano, Flávio e Marco, entendeu? Ou seja, 5 pessoas a cada minuto. Então, elas são a nossa melhor ferramenta de saúde pública, junto com o saneamento básico, com um esgoto tratado e com água potável.
Doutor, essa politização da doença desde o início da pandemia, e também agora a gente está vendo uma politização política, não só aqui no Brasil, mas em outros países, isso vem com essa desinformação, né? A pessoa fala, não vou tomar essa vacina, eu vou tomar outra, eu não vou tomar nenhuma vacina. Isso tem prejudicado também, ainda que nós não temos nenhuma vacina e já está numa disputa, né, doutor? Eu não vou tomar essa vacina, mas nem tem a vacina ainda. Essa politização está prejudicando um pouco a informação que chega para as pessoas?
Olha, certamente vai prejudicar. Nós temos um movimento antivacina que ainda não é muito forte no Brasil, mas ele é crescente. O que preocupa é que nós temos observado uma queda histórica na cobertura vacinal de crianças. Por exemplo, se você pegar os dados do Programa Nacional de Imunizações para 2019, depois de 20 anos, o Brasil já observou uma queda na cobertura vacinal de crianças e não atingiu a meta para as principais vacinas, entendeu? Para crianças até 2 anos de idade. Então, vacinas como a meningocócica, a pentavalente, né, a tríplice viral, mesmo a da poliomielite, elas tiveram uma redução na cobertura vacinal comparando com 2019. O quadro se complicou, piorou um pouco agora com a Covid-19, né, por uma série de razões. Então, preocupa muito nesse momento de instabilidade política o crescimento desse movimento antivacinas, que eu considero um movimento criminoso, considero uma ameaça crescente à saúde global, e existe sim um movimento antivacinas crescendo no Brasil, particularmente nesse momento de maior polarização política, como você citou, e aí esse movimento ele está relacionado, né, ao extremismo religioso, a essa instabilidade política que a gente vive, ao populismo, né? E aí nós estamos vendo assim, uma disseminação de mentiras, de desinformações, de fake news, né, relacionadas à segurança das vacinas, e nós tememos que essa campanha possa prejudicar as campanhas de vacinação em massa, né, e a confiança das pessoas, da população nas vacinas. Então, há uma série de questões que vêm sendo levantadas aí sobre fake news, né, teorias de conspiração, alterações de DNA, Bill Gates está sempre envolvido, que tem chips nas vacinas, que as vacinas causam autismo, que elas contêm mercúrio, que elas são feitas com fetos abortados. Enfim, tudo isso é mentira, entendeu? Tudo isso aí pode ser facilmente comprovado pela ciência de que não tem nenhum sentido. E que elas são agendas alternativas, né, de grupos ou indivíduos. É preciso realmente combater, Flávio e Marco, essa infodemia, né, essa epidemia, essa pandemia de desinformação, de notícias falsas, de fake news sobre as vacinas.
Professor, nosso ouvinte manda essa mensagem para a gente, o Gustavo, manda um link, né, citando o que o senhor disse de informações que chegam por meio do WhatsApp. Ele está perguntando se é verdade ou não, é fato ou fake, né? Sobre, e até o senhor citou aí, que o vírus chinês interfere diretamente no material genético, a vacina, né, contra o vírus da Covid-19. E até a manchete fala de vírus chinês, né? Esse é um fake claro, né?
É uma pena que essas colocações estejam sendo feitas, né? Primeiro, assim, ó, essa nacionalização das vacinas hoje e a politização e alguns países querendo ser o primeiro, né, a desenvolver uma vacina, ele tem efeitos positivos, mas também tem efeitos negativos, né? A gente não fala, por exemplo, da vacina inglesa, a gente fala da vacina chinesa, né? Então a gente fala da vacina russa. E olha, uma vacina sendo desenvolvida pela China ou pela Rússia ou pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra ou pelo Brasil, que também tem várias ensaios importantes aqui em estágios iniciais, se ela for aprovada em fase 3, ela mostrando eficácia e segurança, e a nossa agência regulatória Anvisa aprovando, a população pode usar com segurança, entendeu? A vacina, as vacinas não causam autismo. Olha, nós temos usado vacinas desde que nós nascemos, entendeu? Você vê aí, todos nós somos vacinados, todos nós estamos aqui e já passamos por várias campanhas de vacinação em massa, né? E as vacinas não alteraram, por exemplo, o nosso código genético, não nos fizeram voar, não nos transformaram em seres diferentes, entende? Então, a vacina, inclusive, ela usa quantidades muito pequenas de vários indutores, né, de produção de anticorpos. Mas eles não entram nas células, então eles não têm capacidade, por exemplo, de modificar o nosso material genético, o nosso DNA, entendeu? Como ele está sugerindo. O vírus faz isso. O vírus entra na nossa célula e modifica, por exemplo, usa a nossa maquinaria genética para se multiplicar, para se reproduzir. Então o vírus sim pode causar várias modificações, por exemplo, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, né, nos nossos neurônios, nos nossos pulmões, né, no pulmão, no coração, no intestino, nos rins. O vírus faz isso. Então, o vírus é que nós temos que combater, entende? E só se combate o vírus hoje com uma vacina, né, desde que ela se mostre segura e eficaz, que é isso que a gente está esperando. Agora, Flávio, Marco, ouvinte, se ela vem da China, se ela vem da Rússia, dos Estados Unidos, do Brasil ou da Inglaterra, sabe, tudo que nós precisamos é realmente de uma vacina que seja segura, que seja eficaz e que possa realmente tirar dessa pandemia, né? Olha o que a Covid-19, olha o que o SARS-CoV-2 está fazendo com o mundo. Imagina um mundo sem vacina, gente.
Professor, na linha de raciocínio do senhor, da importância aí da vacina, o senhor já falou de várias vacinas, a gente já tem citado que várias vacinas estão sendo testadas. Se realmente derem certo, vamos pôr aí 3 vacinas. Como que fica a escolha nossa na questão qual tomar? Ou a pessoa vai optar por tomar a chinesa, a russa, a americana? Como que vai ser? O que a gente pode vislumbrar lá na frente?
Olha, primeiro que vamos torcer para ter pelo menos uma vacina aprovada em fase 3, né? Porque nem todas que vão chegar em fase 3 vão ser aprovadas. É muito difícil chegar em fase 3. Nem todas. Nós temos aí quase 200 candidatas vacinais, né? Em ensaios clínicos, pré-clínicos e clínicos. Nem todas vão chegar em fase 3. Chegar em fase 3 significa que vai ser aprovada? Não. Por quê? Porque a questão de segurança é muito importante. Não basta ter uma boa soroconversão, não basta, por exemplo, só produzir boa quantidade de anticorpos neutralizantes e de células citotóxicas. Ela precisa proteger, de fato, as pessoas de pegarem a doença, né? De serem infectadas ou, inclusive, de transmitirem o SARS-CoV-2, transmitirem o vírus para outras pessoas. Então, vai depender muito, Marco, por exemplo, da resposta dessa vacina. Que grupos essa vacina vai proteger? Por exemplo, pode ser que ela sirva mais para crianças, pode ser que ela sirva mais para crianças e jovens, e ela não seja muito boa para adultos ou para pessoas idosas, né, principalmente, pessoas com comorbidade. Então, pode ser que ela não proteja todos os grupos. Então, a escolha ela vai depender muito disso, né? Quantas doses? O ideal seria uma vacina em uma única dose, mas nós estamos vendo também, Flávio e Marcos, que a maioria dessas candidatas vacinais em fase 2, para induzir boa resposta de anticorpos e de células citotóxicas, elas mostraram que precisam de duas doses. Então, a vacina ideal seria uma única dose, para ninguém precisar voltar para tomar a segunda. Mas, se ela for aprovada, mesmo que em duas doses, ou eventualmente pessoas mais idosas com comorbidade tenham a necessidade de tomar três doses da mesma vacina, isso aí nós precisamos esperar realmente a fase 3. Caso a gente tenha mais do que uma candidata vacinal, então vamos optar por aquela que tenha, por exemplo, disponível, né? Porque ter a vacina aprovada em fase 3 é uma coisa. Outro ponto importante é quando essa vacina vai chegar, por exemplo, para a população inteira. Elas não vão chegar todas ao mesmo tempo. Imagina que nós temos 212 milhões de pessoas no país. Né? Vamos supor que 80% da população brasileira venha a ser vacinada. Isso dá algo em torno, fazendo uma conta rápida, 160 milhões de pessoas. Se a vacina for em uma única dose, nós vamos precisar de 170 milhões de doses. Mas se forem duas doses, nós vamos precisar de 340 milhões de doses. Entende? Então vai depender muito da disponibilidade isso aí. Né? Você está colocando um cenário em que se a gente tivesse três vacinas e todas elas disponíveis, qual seria a escolha? Então, a escolha seria, bom, pelo número de doses, sobre qual a resposta que ela fornece, né, qual grupo ela protege mais. Nós temos uma miscigenação muito grande no Brasil, então, por exemplo, pode ser que a vacina não dê a mesma resposta para todas as pessoas de todas as faixas etárias. Tem a população indígena também, que a gente deve pensar que pode ser que tenha uma resposta diferente a cada uma dessas vacinas. Então, assim, ó, a questão é ter as vacinas e depois ter a disponibilidade de todas as vacinas, né, a cadeia, a logística também de distribuição, como fazer chegar essas vacinas, por exemplo, nos vários postos de saúde. Nós temos mais de 37 mil postos de saúde no Brasil. Tem locais, por exemplo, em que o acesso é difícil, né? Imagina alguns locais lá na Amazônia, só chega de barco depois de horas. Então tem a cadeia de frios, tem uma série de coisas para pensar, além de ter as várias possibilidades de vacinas disponíveis.
E, professor Luiz Carlos Dias, numa hipótese, teremos então essa vacina. Como o senhor espera, né, a participação do público? Porque a gente está vendo uma participação, por exemplo, num caso como sarampo, muito aquém. E olha, o sarampo, quando a gente faz uma comparação com a Covid-19, porque hoje a gente não tem a vacina, então a gente meio que deixa de lado, né, de falar do sarampo. Mas, a grosso modo, vamos lá, Covid-19, uma pessoa infectada, doente, passa para 3 pessoas, sarampo passa para 13. Ele é muito mais contagioso e a gente está tendo números muito baixos de vacinação.
Sim, nós observamos, inclusive, um aumento no caso de sarampo, né? Várias dessas doenças, elas estavam controladas, né? Como eu falei para você, caxumba, rubéola, sarampo, inclusive a poliomielite e outras doenças, mas ocorreu essa queda na cobertura vacinal, que pode ter várias razões aí, desde o subfinanciamento das prioridades de saúde pública, questões logísticas, né? Também como aquisição, distribuição, ausência de campanhas fortes de conscientização da população, e o Flávio Marques, isso é extremamente importante, porque não é só o movimento anti-vacinas, né? Tem outras questões aí relacionadas também. Então, assim, nós temos que usar a tecnologia, as mídias sociais, né? Todas as mídias, por exemplo, disponíveis, como rádio, jornal, televisão, para espalhar informações corretas, para manter a população bem informada, segura e confiante na ciência e na importância das vacinas. Se nós tivermos uma vacina, por exemplo, que seja segura e eficaz, aprovada em fase 3, embora preocupa um pouquinho o fato de que, todos esses processos estejam sendo acelerados, mas as pessoas devem se vacinar, né? Porque respeitar a vacinação é uma questão de responsabilidade social, uma questão de empatia, uma questão de respeito à vida.
Professor, no caso, vamos voltar aqui na vacina da gripe. A gente sabe que ela é disponibilizada pelo governo, né? Começa com algumas faixas, né? Pessoas com comorbidades, doentes, idosos, profissionais da saúde, e aí com o andar da carruagem, outros grupos vão sendo incluídos. E tem também essa vacina que laboratórios oferecem, né? Mas aí a gente precisa pagar. No caso de uma vacina da Covid, vai acontecer o mesmo processo?
Olha, as vacinas, elas estão sendo, agora para a Covid, elas estão sendo desenvolvidas, né, e alguns acordos estão sendo feitos envolvendo instituições públicas. Como você vê aí o Butantan, a Fiocruz, todas são instituições públicas brasileiras. Então, assim, as vacinas certamente vão chegar de graça, né, e isso é essencial também, chegue de graça em todos os postos de saúde e que sejam distribuídas pelo SUS, né, pelo Programa Nacional de Imunização e pelo SUS. O Brasil tem uma experiência fantástica em distribuição. Certamente essas vacinas, elas vão estar disponíveis em algum momento também na rede privada. E vão ser as mesmas vacinas, né? Não vai ter diferença, certo? Mas elas vão estar sim disponíveis no SUS. Nós temos o Programa Nacional de Imunização com muita experiência em aplicação, em distribuição. Então isso nos deixa muito confiantes, né? O Programa Nacional de Imunização e o SUS, eles são modelos para o mundo inteiro. A questão da vacina da gripe que você falou, ela também muda todo ano, né? Lembrem disso, porque ocorrem mutações, né, nos vírus que causam a gripe. Então é por isso que é necessário que a vacina ela mude todo ano. E infelizmente a gente espera, né, que essas mutações não ocorram no caso, por exemplo, do SARS-CoV-2, pelo menos as mutações que têm ocorrido, elas não estão tornando o vírus mais letal, né, mais virulento.
Até dentro disso que o Marco citou aqui, professor, vamos lá, deu certo a do Instituto Butantan, sendo duas doses, mas também tem a aprovação da Johnson & Johnson em uma dose. Mas o Instituto Butantan já tem um know-how para fazer e a situação fica muito mais barata para o erário. Então, a escolha meio que óbvia, podendo ser assim, do governo do estado ou do governo federal, a escolha por essa do Butantan, o Johnson & Johnson pode ser oferecida numa área mais privada, quem quiser pagar. Pode ser isso?
Pode ser isso, né? Porque não se esqueça que todas essas que estão sendo desenvolvidas pelos institutos públicos de pesquisa, como o Butantan e a Fiocruz, só para citar esses dois, elas vão estar disponíveis para toda a população brasileira, né? É verba pública que está sendo utilizada aí. Então, a da Johnson & Johnson, por exemplo, que está sendo produzida pela farmacêutica Janssen, eu não me recordo se tem algum acordo, por exemplo, de transferência de tecnologia sendo feito aqui no Brasil. Mas esses acordos existem para as candidatas vacinais. A gente não pode ainda chamar de vacina, viu, Flávio Marques, que ainda não foi aprovada. Mas correto é chamar de candidata vacinal. Existem acordos de transferência de tecnologia, né, para o Butantan, no caso da candidata da Sinovac, e para a Fiocruz, no caso da candidata de Oxford, de AstraZeneca. Esse acordo de transferência de tecnologia permite, por exemplo, que o Brasil possa ficar independente e produzir maior número de doses dessas candidatas vacinas no futuro aqui. Um problema que tem, o que que é? É que o Brasil é totalmente dependente de mercados externos para aquisição de todos os insumos, praticamente, para a preparação dessas vacinas. Isso pode atrapalhar a produção, por exemplo, em larga escala. Nós temos capacidade para produzir milhões de doses, mas a questão é o seguinte: para produzir milhões de doses, a gente vai precisar dos insumos que são utilizados para preparar as vacinas, que nós não temos no Brasil, eles têm que ser trazidos de mercados externos, né, de outros países, Índia, China, eventualmente outros países. Nós precisamos trazer os adjuvantes que vão junto com as vacinas, nós precisamos dos frascos, das tampas dos frascos, de seringas, de agulhas. Então, tem uma série de outras questões de logística que vão ser importantes aí, certo? Mas certamente essa sim que tem transferência de tecnologia, acordo de transferência de tecnologia, o Brasil terá capacidade de produzir aqui. Eu acho que é particularmente mais interessante, porque essa transferência de tecnologia permite produzir não só o maior número de doses dessas vacinas, mas eventualmente adaptar essas plataformas tecnológicas para o desenvolvimento de outras futuras vacinas para outras doenças.
E, professor, rapidamente, que a gente está com o tempo aqui bem curto, mas é importante essa pergunta da Marlene Duarte pelo WhatsApp. Vacina, em geral, demora muitos anos, né, para serem realizadas. Como eles estão conseguindo fazer tão rápido assim uma vacina segura e que realmente funcione?
Olha, tudo está sendo feito de forma muito acelerada, né? Etapas não estão sendo puladas, não podem ser puladas, mas tudo está sendo feito de forma muito acelerada. No caso de algumas dessas plataformas, dessas candidatas vacinais, já se aproveitou a experiência, por exemplo, de vacinas que estavam tentando ser desenvolvidas para outras doenças como SARS e MERS. Isso ajudou muito, particularmente no caso, por exemplo, dessa candidata de Oxford. Agora, uma fase 3 ideal, que é aquela que dá a resposta se a vacina é eficaz e segura ou não, se ela realmente protege e imuniza as pessoas, ela deveria levar mais tempo em muitos milhares de pessoas, entende? Ela está sendo feita de forma muito acelerada. O que a gente espera é que questões políticas não acelerem ainda mais a aprovação dessas vacinas, né? A ciência é que tem que dar a resposta, né? Porque você imagina assim, ó, a fase 3, ela traz eficácia e segurança. Então, por exemplo, nós alguns efeitos adversos graves, eles podem não ser observados numa fase 3, por exemplo, sendo feita muito rápida e com um número limitado de pacientes. Então, de repente, se você observar um efeito adverso muito grave em uma pessoa em 100 mil, é muita coisa, entendeu? Isso dá 10 pessoas em 1 milhão, 2.120 pessoas, por exemplo, em 12 milhões de pessoas que nós temos no Brasil. Então, o ideal seria zero efeito colateral grave ou pelo menos um efeito a cada 10 milhões de pessoas. Isso só com o tempo, com uma fase 3 mais longa, mais demorada, envolvendo maior número de pessoas, com muitos países, levaria mais tempo. Infelizmente, as coisas estão sendo feitas de forma muito acelerada, e eu espero que questões políticas não sobreponham, né, a ciência, questões científicas e éticas. Mas eu tenho certeza que a Anvisa não vai aprovar uma vacina para uso na população em massa sem ter certeza de todos os dados de segurança e eficácia.
Professor Luiz Carlos Dias, professor aqui no Instituto de Química da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN.
Eu que agradeço, Flávio, Marcos, ouvintes, um bom dia para todos vocês, um ótimo fim de semana.
Obrigado, um bom dia.